Jornal da Manhã Regional. Jornalismo de confiança.
8h04 de volta com o Jornal da Manhã Regional e a gente abre esse terceiro bloco com um convite especial. Hoje começa a festa julina do Santuário Frei Galvão e o Frei Leandro Costa convida a todos a participarem. Tudo bem, Frei?
Saudação franciscana de paz e bem a você, caro ouvinte da Rádio Frei Galvão 89,9 FM. Tem um convite muito especial para você, para esse final de semana, sexta, sábado e domingo, a nossa festa julina do Santuário Frei Galvão, Arraiá de Frei Galvão, 11, 12 e 13 de julho. E olha só, nossa programação está muito recheada de atividades, de momentos, e nós garantimos a você uma boa festa aqui no nosso santuário, como tem sido esses últimos anos. Graças a Deus, momentos de muita alegria, de muita fraternidade, de muita partilha e também de muitos momentos de oracionais aqui. Você pode conferir essa nossa programação completa em nosso site www.santuariofreigalvão.com, em nossas redes sociais também, ou escutando a nossa rádio Frei Galvão. Ela também vai dizer um pouquinho dessa nossa programação, mas gostaria de destacar o início desse nosso arraiá na sexta-feira, dia 11 de julho, às 19 horas, nós começaremos com uma santa missa. Missa lembrando os santos juninos, julinos, esses santos que nos motivam espiritualmente nessas celebrações, nesses meses de muitas festas, né? Então nós queremos celebrar a santa missa às 19 horas. Depois seguiremos com a abertura das barracas, apresentações musicais, vai ter muita surpresa, pois você não deixaria de vir. E no dia 12 de julho, diria que é o meio da nossa festa aqui, teremos as nossas quadrilhas, pela tarde, pela manhã, e você é convidado. Destaco que é a quadrilha dos jovens, às 19h30, show às 21h com Puro Sangue Country, e às 21h30 um show com Victor Viola. Então esteja conosco nesse dia 12, a festa segue até às 23h. E já no domingo, dia 13, nós teremos a abertura das barracas a partir das 13h, uma festa para toda a família, para as crianças, para os jovens, para os idosos, para todo mundo chegar aqui e ficar bem em nosso meio. Nós teremos a missa às 15h e depois uma apresentação do grupo Eu Sou do Sul, que tem vindo aqui em nossas festas, trazendo um pouquinho da cultura gaúcha a essa nossa arraiá. Vai ser muito bom também. E depois, às 18h30, nós teremos o concurso de melhor traje caipira para criança, para o jovem e para o adulto. Só aparece aqui bem trajado, bem vestido, e nós ali vamos premiar aquele que tiver melhor trajado, criança, jovem ou adulto, certo? E às 19h30, outra santa missa, a última missa do dia, e após essa santa missa, quadrilha dos religiosos, ou vai quem quer, né? Vai quem quer, já diz tudo aí. Quem tiver bem trajado, ou se não tiver também, não tem problema, venha fazer essa quadrilha conosco aqui. Os freis vão dançar. Eles querem ter você também fazendo par aí nossa festa, tá bom? Tem o nosso convite, festa de Frei Galvão, melhor, Arraiá de Frei Galvão, dia 11, 12 e 13 de julho. Esperamos por vocês, paz e bem.
Mais do que convidados, então, que vocês também estejam presentes a partir de hoje. Ontem nós falamos da festa com os organizadores, contaram os detalhes, como foi tudo feito. Ontem foram os detalhes finais. Quem pôde acompanhar nas redes sociais do santuário viu o pessoal carregando as coisas, montando as barracas, palco, tudo pronto para que hoje só chegue e curta essa festança que começa às 19h com Santa Missa, hein? Primeiro a gente vai celebrar para depois comemorar aí esta festa julina. Antes, eu quero dar um recado, a Ju lembrou bem. Temos hoje aqui na Praça Conselheiro Rodrigues Alves a Feira do Produtor Rural.
A Feira do Produtor Rural, os produtores rurais aqui de Guaratinguetá se reúnem logo cedinho, 6h, eles já estão ali montando suas barracas e trazem produtos que eles mesmos produzem, né? Então são verduras fresquinhas, legumes, um queijinho daquele gostoso, doce, geleias, pão caseiro. É aquela feira com um sabor de roça mesmo.
Vale conferir, gente. Feira do Produtor Rural até o meio-dia aqui na Praça Conselheiro Rodrigues Alves. Vale a pena, viu?
Vale muito a pena.
Sensacional.
Já comprei, aprovado.
Olha, a festa começa hoje lá no Santuário Frei Galvão e uma das principais atrações nesses três dias de evento é o violeiro Victor Viola, da nossa querida Cachoeira Paulista, que fornece bons músicos para nossa região. E mais um tá surgindo, gente, nesse cenário bacana da música caipira. Vitor, seja bem-vindo à Rádio Frei Galvão, cara. Tudo bem?
Tudo bom, graças a Deus. Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? O violeiro na área.
O Vitor tem 19 anos, gente, mas ó, já é um sucesso. Nas redes sociais, arrebenta. Agenda de show que não para. Tá, viu? Tá conhecendo Minas Gerais inteira.
Graças a Deus, tamo rodando.
E o Vitor vai contar um pouquinho da sua vida, dessa trajetória, das inspirações. E falar das expectativas para esse show amanhã. É amanhã, né? O show aqui no amanhã. Santuário, 9h30.
9h30 da noite, a viola vai moer. Vai chorar e ninguém vai consolar a Marvada.
Como que você tá pensando? Como que você faz para programar seu repertório? É sempre um repertório diferente? Você tem uma base para poder abrir o show? Como que você faz?
A gente tem um cronograma já de músicas, mas o show do Vitor Viola nunca é igual um ou outro. A gente sempre procura trazer uma coisa diferente pra não ficar aquela coisa enjoativa pro público também.
Uhum.
Mas o pessoal pode esperar muita moda de viola, aquele sertanejo universitário antigão aí.
Ah, primeiros.
Os primeiros, né? E muita moda de viola. A viola é 100% do nosso show. A gente canta música popular também, mas sempre trazendo a viola, samba, traz a viola.
Você vai num movimento diferente, né, Vitor?
É.
Porque
isso que
os
eu quero.
Mais jovens, tradicionalmente, aí quem é as duplas novas que a gente vê surgindo, sertanejo, vão pra esse universitário mais novo, meio pop, sim, funkinejo, sim. Pagonejo.
Já virou uma mistura, ela.
Misturou tudo, né? Tudo. Você não, cara. Você é jovem e vai na raiz.
Eu vou na raiz, mas quando eu saio do raiz, eu não deixo a viola. Eu trago a viola pra isso.
Tá.
A gente faz samba na viola, faz MPB na viola.
Olha.
Então a gente tenta
vira
mostrar...
Vira uma versão que... caipira,
sim, a gente,
né,
mostra que
música.
A viola, ela, não, ela cabe em qualquer lugar.
Tá.
É um, eu quero mostrar pros jovens que a viola não é coisa de velho. Que às vezes a pessoa pensa, Vitor Viola, vai cantar moda pra velho dormir. Nosso show são 2 horas de show, 2 horas lá em cima.
Legal.
É muita
e você
moda.
Escolheu um instrumento. Boa. Como nome artístico, Vitor Viola.
Virou sobrenome. Se fala Vitor Hugo, ninguém sabe quem que é Vitor Hugo, nem Cachoeira. Vitor Viola, aquele menino toca viola.
Isso é,
e você
isso
disse
é
que
bom.
Fez ali 6 meses de aula de violão, mas você se encantou pelo som da viola. De
exatamente.
Onde surgiu essa paixão?
Então, meu avô tinha um violão preto, ficava em cima do armário.
Uhum.
Sim, eu peguei o violão, derrubei no chão, ficava arrastando o violão, isso com 4, 5 anos de idade. Aí minha mãe chegou em mim e falou, ó, você quer fazer aula? Porque ajuda também disciplina, questão de escola, né? Ficar mais disciplinado.
É.
Aí eu falei, quero. Aí me colocou na aula com o Marcelo Naná, lá de Cachoeira também, um grande músico. Aí fiz 6 meses de aula de violão, só que era particular, a situação em casa apertou, falou, tem que tirar você da aula. E eu, muito modesto, falei, já aprendi. Aí um dia eu fui jogando videogame com meu irmão na sala, meu pai chegou da feira, essas feirinhas comum aí, com o DVD da Bruna Viola. Colocou no rádio, torou o volume lá, falei, ué, esse negócio é diferente, não é, não é violão. Aí eu larguei o videogame, sentei na frente da televisão e vi aquela mulher bonita tocando aquele instrumento, batendo no coice, chutando, pulando. Falei, eu quero fazer isso aí. É isso que eu quero. Aí eu tentava pegar o violão, tentava imitar e não dava. Tocava igual, não dava. Falei, mãe, eu quero uma viola. Achava que era coisa de adolescente, coisa de criança, né? Vai pedir, vai usar uma semana, depois vai esquecer. Aí no Natal, meu padrinho perguntou o que eu queria de Natal. Eu podia escolher qualquer coisa, celular, jogo. Eu falei, eu quero uma viola. Aí eu vim em Aparecida. Comprei minha primeira viola que apareceu, na casa da mãezinha. Aí, aprendi sozinho. Fui tentando imitar aquele DVD, imitando. E nos churrascos em casa, era Vitor Viola, tudo Vitor
Aí
Viola.
Mas assim começou.
É, a brincadeira de criança virou coisa séria. Eu troquei o churrasco pelos shows lotados.
E você teve que fazer uma viagem no tempo, conhecer esses cantores raiz, muito antigos. Como
sim,
foi?
Sim, sim. Então, quando minha mãe trabalhava no call center, na Canção Nova, ela entrava muito cedo. Era 5 e pouco da manhã, ela deixava na casa da minha avó. Então, fui criado por vô e vó, assim, basicamente. Foi a maioria do tempo na casa deles. E lá, meu avô colocava vinil do Tião Carreiro pra tocar, Nesita Barroso, Nico Tinoco, Teixeirinha. Então, eu fui criado ouvindo moda de viola, moda raiz. Ia pra roça, meu avô. E aqui no Vale também tem algumas rádios que de manhã tem os programas raízes, né?
Tem.
Então, eu gosto demais do sertanejo de raiz. Porque é uma musicalidade que tem história.
Tem história.
Tem começo, meio e fim. Não fica aquele negócio perdido. Eu gosto demais. E
a gente
desde
se identifica,
pequeno,
né?
Sim, desde pequeno eu aprendi a gostar de música sertaneja. Gosto de outros estilos, gosto de outras músicas. Mas não escuto de tudo também, não. Eu vou poderando. Mas o sertanejo de raiz tem um lugarzinho muito especial no meu peito, sabe? É diferente.
Muito bom. Eu quero fazer lembrança aqui a um querido amigo nosso, Praianinho, né? Inclusive companheiro de trabalho de todos nós aqui, que é também uma referência aqui nessa música caipira da nossa região.
Sim.
Gente boníssima também. Ouvindo o Vitor, tenho certeza que ele fica mais feliz, né? De saber também que tem gente boa surgindo nessa área. Não fica só para os mais antigos, né, Praianinho? Velho não, né?
Mais antigo. Mais experiente.
Mais experiente.
Eu tive com o Paraninho essa semana, conheci ele essa semana, primeira vez.
E é um danado, o show dele é agitado, o bicho é danado. É.
Você conheceu ele
agitado.
Essa semana?
Sim, sim, a gente fez primeira um evento vez? Junto, de 45 anos, um amigo nosso que a gente tinha em comum, e ele legal. Falou que o Paraninho vai vir. Que legal, vou conhecer ele. Eu acompanhei nas redes
figuraça, sociais. Rapaz, figuraça.
Muito gente boa, muito gente boa. Legal.
Ô, Vitor, e como que você começou a pegar o negócio de show, as apresentações, em que momento você começou a sair da festinha de casa, da família, para algo um pouquinho maior, assim?
Foi muito engraçado. Deus escreve certo em linhas tortas, eu falo assim, porque um amigo do meu pai tinha uma barbearia, que era barbearia durante o dia e bar à noite.
Tá.
E ele foi fazendo inauguração. Falou, você vai tocar na inauguração. Eu falei, não vou tocar, porque eu não tenho som, não tenho nada. Eu falei, não, eu vou atrás de alguém, arrumo o som. Aí, o primeiro showzinho, eu fui numa calçada, uma barbearia, e lotou a rua. Aí, eu brincando, né? Falei, quem quiser contratar, liga no telefone e tal. Pronto.
Pronto.
Aí, foi indo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Aí, começou a aparecer os shows prefeituras, as oportunidades de conhecer outros artistas. Conheci a Bruna Viola, toquei junto com a Bruna.
Olha!
Hoje, eu troco mensagem com o produtor dela.
Você contou essa história pra ela?
Contei. Olha, eu tive aqui é a minha outra viola, tem o autógrafo dela. Eu tenho a dedeira dela. Então, assim, legal. Aí as coisas foram fluindo. Meus pais nunca forçaram. Falaram, você vai ser músico, você vai fazer isso.
Às vezes, até pelo contrário, né? Os pais, a gente tem medo de não dar certo.
Meus pais sempre estão junto comigo. Sempre estão junto comigo na estrada. São parceiraços. Porque é um sonho que eu desenvolvi. Nunca tive esse sonho. Eu quero fazer o negócio dar certo. E eu sou teimoso. Eu vou até o final. Quando eu checar com a cara no muro, ver quando dá pra mim, aí eu paro.
Já tá dando, graças a Deus.
Graças a Deus. E estamos rodando o sul de Minas, igual você falou. Graças a Deus, o pessoal de Minas está aceitando bastante. É. E a primeira pessoa que me colocou em cima de um palco foi o Fábio Satin.
Que sensacional.
Que fez um grande sucesso, também faz hoje, até hoje, um grande sucesso no sul de Minas.
Boa demais.
E o pessoal em Minas fala, já chega a falar pra mim, o Fábio pode aposentar, que já tem um sucessor já. Então é muito legal a gente me espelhar numa pessoa e hoje eu tá no mesmo cartaz de festa que aquela pessoa que me ajudou lá atrás.
Imagino.
Então é muito gratificante, muito gratificante.
O Vitor se intitula Violeiro Raiz, músico e cantor sertanejo. E antes do intervalo, vamos dar uma palhinha. O que, é que você separou? A gente vai pro intervalo. Com a palinha do Vitor, na volta tem mais bate-papo aqui com o Vitor Viola, que vai se apresentar amanhã aqui na Festa Julina do Santuário Frei Galvão.
Fazer o pagode de viola.
Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato, me chama que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. O empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu faço cura e mando embora.
Jornal da Manhã Regional. Jornalismo de confiança.
O Santuário Frei Galvão precisa de você. Nossa missão de evangelizar e acolher os fiéis só é possível com a sua ajuda. Contribua para a reforma e ampliação deste espaço sagrado. Faça sua doação pelo Pix 12 99684-6350, favorecida Arquidiocese de Aparecida, ou entre em contato pelo telefone 12 2285-9388. Paz e bem.
Oi, senhor! Vem aí a festa julina do Santuário Frei Galvão, preparada com muito carinho pra você, senhor. De 11 a 13 de julho, na casa do primeiro santo brasileiro, a festança contará com muita música, comidas típicas e aquela energia boa de festa julina, senhor. Chame os amigos, a família e participe conosco, senhor. Mais informações no site santuariofreigalvão.com ou pelo telefone 2-3125-1444. Festa Julina é no Santuário Frei Galvão, de 11 a 13 de julho, na casa do primeiro santo brasileiro. Participe, senhor!
A informação que faz a diferença. Jornal da Manhã Regional.
Muito bem, de volta com o Jornal da Manhã Regional, hoje recebendo o Vitor Viola, cantor, violeiro aqui da nossa região, que estará presente no Santuário Frei Galvão amanhã na Festa Julina, essa festa que está prometendo ser sensacional, começa hoje, mas o Vitor se apresenta amanhã a partir das 9:30, a gente conversando aqui fora com o Vitor para saber como que ele faz para poder ir aprimorando, né, essa técnica. Conta pra gente suas ideias, né? Porque o violão você fez aula. A viola foi autodidata. Foi só mas não quer dizer que você não, de vez em quando, não dá uma olhadinha do lado pra aprender, né?
Ah, não, sim. Eu sempre gostei de encontro de violeiros. É que agora com a correria de shows, trabalho, estudo, aí eu não consigo estar indo mais igual eu ia antigamente. Mas eu ia muito em encontro de violeiros pra ficar vendo os violeiros mais experientes, né? E chegava e perguntava, como é que você fez isso aqui? Às vezes bateu o pagode. Fala, como é que você faz? Onde é que põe o dedo aqui? Tá. E eu ia atrás mesmo pra eu aprender. Não. E às vezes ia no YouTube, que hoje em dia o YouTube ajuda bastante. Ajuda. Mas eu nunca me contentei. Por exemplo, aprendi isso aqui, vou ficar só nisso aqui. Tá. Não, eu quero ir sempre mais. Ainda quero. Acho que a pessoa fala, você toca muito violão. Eu falo, não toco, eu desenrolo. Que depois você tromba com outro violeiro, igual o Mike Lian, tem o Lian do Mike Lian. Você fica assim, ué.
Famoso Mike Lian.
Não toco nada.
Famosíssimo. É uma referência, então, pra você.
Sim, sim. O Lian toca muita viola. Uma vez eu tive com eles em Delfim Moreira. Eu não sabia se eu cantava, eu estava olhando pra mão do Lian. Eu falei, ué.
E a dificuldade de cantar e tocar, por exemplo, a Juliana se apresenta, é uma cantora conhecida aqui, viu? Tem um belo talento, é verdade, tem uma voz muito bonita, mas a Juliana só canta. Toca algum instrumento?
Se eu tocasse, eu estaria vivendo de música também, imagina, tocando em barzinho, porque você ficar dependente de alguém pra tocar pra você é difícil, né? Difícil. Eu tive um violão, tá igual a história do Sadal, o Sadal falou que tem dois e não aprendeu a tocar. Eu tive, comecei a fazer aula, meu professor foi embora, a vida foi passando, a unha crescendo e eu não aprendi nada, entendeu?
Essa história da unha crescendo, legal.
Aí eu não aprendi nada, eu só canto mesmo, mas assim, só de brincadeira.
Mas já cantar, só cantar já é difícil.
Não, cantar é difícil.
E como que você faz pra alinhar isso? Canto com o instrumento?
Olha, não sei, porque eu sou meio cabeça de vento. Eu não consigo subir a espaca ao mesmo tempo, um diz o outro, né? Mas pra música, até que eu consigo desenrolar. Deu certo. Eu tive que me aprimorar, por exemplo. Eu que fecho meus shows, eu que fecho minha agenda, eu que vou atrás de patrocínio. Então, eu tive que...
É uma empresa de uma pessoa só.
Uma pessoa só, é.
Você já tem uma equipe também, como você estava dizendo?
Sim,
e como foi formar essa equipe? Como ela foi aparecendo?
Deu trabalho, porque cada showzinho que aparecia em prefeituras, por exemplo, não dá pra fazer sozinho. Pega um baita de um palco, fica sozinho, falei, tem que ter uma equipe, tem que ter uma banda. Aí chamava um aqui, olhava, falei, não é isso ainda que eu quero. Aí pegava um sanfoneiro ali, o sanfoneiro, falei, não é isso aí que eu quero. Aí uma vez em Silveira, na festa do Pinhão, há 2 anos atrás, eu reuni um de Guará, um de Lorena, um de Cruzeiro, falei, vamos ver que trem que vai dar. Pronto, falei, é a minha banda. Achei os meninos. Legal. Recentemente a gente fez uma festa, na festa de piquete, no rodeio, fizemos no palco Raiz. Foi a primeira vez minha no rodeio tocando, fiquei muito feliz pela oportunidade e tal. E foi um showzaço, mas foi um showzaço que a banda arrepiou. A minha vontade era de ficar assistindo meu próprio show, que tava muito legal. Então convido vocês, gente, amanhã vocês podem vir, porque vai ser um espetáculo.
Não,
o show
palco,
vai ser.
O palco é uma coisa incrível,
um
quando ele tá bem estruturado, aquele som bom, dá vontade de não sair dali nunca mais.
Né? Eu vou cheiroso, vou com roupa nova, entendeu? Tem tudo isso também, tudo isso ajuda.
Ajuda.
Artista, né?
Mas é isso, eu tive que me desenrolar.
Eu ia te perguntar
fazer
de
tudo.
Rodeio, porque rodeio, eu imagino que seja uma porta de entrada importante. Você falou que não tocava, então, em rodeio.
Não, nunca toquei. Eu já fiz participações. Uma coisa diferente que eu faço é tocar o hino nacional dentro da arena, fazer a abertura do rodeio com a viola. Mas fazer show, assim, já fiz participação. Em Cachoeira teve os Agroboy, que são uns artistas do agronejo. E tive a oportunidade de estar junto com eles em outras oportunidades, em outros rodeios, mas eu saí num cartaz. Meu show foi a primeira vez.
Olha que legal.
Pessoal de
piquete,
e engraçada a história. O secretário conversou comigo, tive com ele quarta-feira no feriado, passei o dia com eles lá em Lagoinha. Ele falou: Vitor, foi muito engraçado. Eu tava mexendo no Instagram, apareceu o seu vídeo e falei: menino, interessante, desenrolado, vou entrar em contato. Entrou em contato, fez a proposta e eu nunca toquei por dinheiro, nunca falei assim: eu quero tocar porque dá dinheiro, porque o investimento é muito alto. A gente tem que investir, tem que quebrar a cara, pra depois pensar no lucro, alguma coisa. Mas o lucro mais gostoso, você descer do palco, vir uma criança te abraçar, vir alguém falar, nossa, eu tava mal, tava triste, sua música me animou, tal, fez meu dia melhor. Então não tem dinheiro que pague, mas foi a primeira vez o Vitor Viola no rodeio. Legal. Um show regional, aí desde
muita gente.
Aí eu coloquei show pirotécnico, coloquei e falei, já que
aproveitou,
eu vou começar com chave de ouro.
Aproveitou.
Como diz o mineiro, tô devendo até as cuecas, mas eu fiz o negócio acontecer.
Esse foi seu maior público, então?
Meu maior público foi numa casa noturna lá em... Casa de show, né? Pô, falar casa noturna, aí vai ficar estranho. Casa de show. Casa de show lá em Caçapava.
Tá.
Lá em Caçapava. Acho que
fica ali na beira da Dutra?
Sim, sim.
É grande lá?
É grande. Eu acho que nem funciona mais. Acho que eles fecharam. Inclusive, não me pagaram. Eu falo.
Eita!
Isso é. Faz parte da história.
Faz parte da história. Já levamos muito calote. Nossa, são muito calote.
Com 2 mil pessoas lá, se tivesse R$1 de cada um ali, já tava bom, né?
Tava perfeito. Tava perfeito. Foi um evento de churrasco que teve.
Os percalços do mundo.
Fica assim, não, vamos pagar semana que vem. Mas tem demais. E eu, como eu falei, eu trabalho sozinho nessa questão de fechar show, de negociar, de
parceria. Aí é mais difícil.
Aí a gente, às vezes, perde o controle, né? Mas a gente ainda trabalha com contrato.
O seu maior público você não recebeu.
Não recebi.
Mas fecharam, né? Viu? Fecharam, você rogou praga?
Não. Ele canta mais, ele cria uma música.
Eu crio uma música e manda as indiretas, entendeu?
E você pergunta, você compõe também?
Compõe. Olha, compõe. Bacana. Eu tô com um projeto também, aí que eu tenho uma música lançada no Spotify chamada Moça Bruta, depois posso até mostrar pra vocês.
Vamos.
E eu tô com um projeto de lançar mais uma desse ano, que é Caminho Sem Volta. De vez em quando eu tô na roça lá, eu fico sentado na beira da árvore lá.
É difícil compor. É inspiração.
Eu falo igual o Almir Sato. Uma vez eu escutei o Almir Sato falar um negócio, a música são igual espíritos vagando. Você tem que dar sorte e pegar a inspiração e fazer o negócio acontecer.
Legal.
Fica esperando alguém pegar. E as músicas que eu compus, essa música Caminho Sem Volta, que é o título dela, eu levei 2 anos pra compor ela.
Olha.
2 anos. Eu comecei, o que eu escrevo, gravo e guardo, esqueço dela.
E é 100% sua? Letra, melodia, tudo?
Tudo meu. Arranjo, tudo meu. Aí, depois de um tempo, eu vou lá, pego a letra de novo, vejo se eu vou sentir a mesma coisa.
Tá.
Não, tá diferente aqui, vou mudar isso aqui.
Legal.
Aí foi 2 anos até fazer.
Agora fechou.
Agora fechou. Agora é só entrar no estúdio, achar um empresário que ajude nós.
Aí, ó.
E mano, faz um negócio acontecer. Mas essa Moça Bruta eu fiz pra uma ex-namorada minha.
Uhum. Ah, normal, né?
Ela faz parte. A gente fica apaixonado e a gente faz de tudo.
As melhores inspirações.
Mas hoje eu sou muito amigo dela, da Beatriz, né? Ó, beijo pra você. Gosto demais dela, respeito muito ela. Mas ela me deu um super apoio nessa música. Porque eu fiz, pensei comigo, não jogo bola, sou baixinho, não tenho muita coisa. Falei, eu sou violeiro, fui fazer uma música, né? Fiz a música, mostrei pra ela, comecei a namorar, falei, você tem que gravar essa música. Me ajudou, me deu maior força, incentivo. Meus pais também me incentivaram.
Porque essa música tá no show.
Eu sou muito autocrítico, eu não acho que tá bom. Eu tenho que fazer um negócio.
Entendi.
E mandar. Porque se eu ficar pensando muito, não faço nada. Não sai do lugar, não sai.
Mas isso aí vai vir com o tempo.
Amém.
Com o tempo vai vir.
E a roça inspira? Você falou que tava lá na roça.
Mas você mora na roça?
Não, eu moro em Cachoeira, mas meu avô tem um sítio.
Mas quando você tá lá, a inspiração é diferente?
Ah, é. Sinto mais tranquilo, né? Porque na correria da cidade, barulhada.
Tudo inspira.
Lá é só. Tanto é que eu tenho uma música também chamada Sertão Inspira.
Olha só.
Muito bacana a questão de compor.
100%.
É, então. Mas a questão de estar na roça, no meio dos bichos, eu também gosto de mexer com cavalo, tô fazendo um curso técnico de veterinária.
Legal.
Então eu gosto demais dessa questão de contato com o campo, contato com roça. Eu não sou 100%, eu falo que eu sou um caipira urbano.
É.
Eu tô um pezinho lá, um pezinho cá. Com esse sotaque meio mineiro, mas o negócio, eu sou mais da cidade que da roça, mas eu não abandono a roça, não. Gosto demais, mexer com vaca, mexer com cavalo, é muito gostoso.
Ô Vitor, aliás, você é nosso ouvinte, o Vitor estará amanhã no Santuário Frei Galvão, na sua apresentação a partir das 9h30, dentro da festa julina do santuário. Você está mais do que convidado para curtir mais do que um show, né? Esse encontro. Trocar ali um pouco dessas boas energias com o Vitor, dessa música boa, essa música que é raiz do Brasil, da nossa região, então nem se fala, né? A gente cresceu com esse estilo musical, com esse gênero. Então, tenho certeza que você vai se identificar. Pra gente se despedir, é claro que eu vou pedir uma música. Antes da gente se despedir, eu quero agradecer aqui
os trabalhos técnicos. Ah, tem um recado aqui,
olha. Vai, manda aí.
O Fernando Leite, que tá sempre dentro de tudo, ele tá aqui parabenizando o Vitor Viola, né, que estará na festa de Frei Galvão.
Boa.
E também na festa dia 19, no Arraiá. Melhor idade do Ler Vicentino?
Isso mesmo.
Ele, já é
ele,
gente.
Ele com essa informação, gente.
Você tem um fã, então, já que tá
que
te
bacana.
Ouvindo.
Tem aqui também uma mensagem de quem é, se é apoio.
Ah, eu não tenho o
tem
registro.
O nome aqui.
Ele manda só a mensagem.
Quero deixar toda a minha estima e consideração pelo garoto Vitor Viola.
Boa.
O Vitor, ela diz aqui que teve o prazer de conhecê-lo na festa junina, na Casa das Irmãs, a qual ele coordenou em fazer um show em prol da casa. Olha, parabéns pela ação, Vitor. E a princípio, eu jamais pensei que ele iria concordar, mas foi maravilhoso. Desejo todo sucesso, reconhecimento profissional. Beijos e abraços ao seu avô, a sua avó, a Silvia. É a Carinho Silves, isso?
Isso, mesmo, Silvia.
Boa.
Então, eu tenho uma coisa comigo, que às vezes, uma vez no mês, eu tenho um show beneficente.
Tá.
Eu não quero saber de onde vai ser. Pode ser lá em Cunha.
Tá bom.
Eu não vou ganhar nada, mas eu vou fazer show beneficente. Eu fiz esse show, me indicaram, entrou em contato comigo e falou: Vitor, a gente não tem dinheiro pra pagar. Eu falei: não cobrei.
É, legal.
Eu vou fazer o show, não vou cobrar. E vamos embora.
Que bonito. Que bonito. Sua agenda, então, amanhã, Santuário Frei Galvão, dia 19. Live Sentino.
Live Sentino. E temos datas em agosto da Festa do Tropeiro.
Tá. Tá tudo na rede social?
Tá tudo na rede social.
Diga sua rede social.
VictorViola.oficial. Ajuda nós lá, pega nós.
É com C, tá, gente?
É, minha mãe olhou pra mim e falou, tem cara de artista. Vou enfeitar o trem.
VictorViola.oficial.
Tem tudo lá. Tem agenda de shows, tem nós fazendo palhaçada na roça.
Siga o Victor, porque é muito... De fato, ele interage bastante. Tem que usar, né? Esse e-mail tá aí pra gente usar.
Aproveitar.
Ó, os trabalhos técnicos de Antônio Sadal e Eric Augusto. A apresentação e a produção da Felipe Melo e Juliana Luz.
Coordenação Evandro Luiz Fialho.
E a direção do Frei Augusto Luiz Gabriel.
Você fica agora com o Café com Entrevista, mas antes a gente encerra aqui ouvindo Victor Viola.
Você vai fazer a minha, moça bruta? Tava tudo esquematizado desde a primeira vez que te olhei. Pensei, essa é diferente das mulheres que me encontrei. Só não calculei uma coisa que depois eu assustei. Além de ser boiadeira, dona de grande beleza e um jeito bruto de ser. Delicada como coice de mula, eita que mulher bruta. Viam que se apaixona por ela é caminho sem volta, doença sem cura. Delicada como coice de mula, eita que mulher bruta. Viam que se apaixona por ela é caminho sem volta.